O nosso querido irmão Edson Araújo, ele e a sua esposa Verônica são crentes que estão na cidade de Tampa, lá na Flórida. E eles vêm enfrentando problemas lá na sua comunidade, que são aqueles problemas comuns às igrejas dos nossos dias, principalmente às igrejas pentecostais, onde os pastores e os seus dirigentes nem sempre se pautam por uma orientação genuinamente evangélica. E o nosso Edson, ele enviou aqui para nós uma passagem, ele pede que nós façamos um comentário. Esta citação bíblica está no Evangelho segundo João, no capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele pergunta sobre quem seria este ladrão, porque Jesus disse assim que todos os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Esta passagem se refere, no capítulo 10, àquela chamada que sempre nós temos no Evangelho, de que Jesus é o nosso pastor. Ele é o bom pastor, ele é o único pastor verdadeiro desse rebanho que está espalhado pelo mundo. Este pastor, ele está chamando o seu rebanho. A história que nós encontramos aqui nos Evangelhos, que é narrada no capítulo 10, ela fala de um curral de ovelhas e diz que existe neste curral um porteiro. A passagem narrada aqui no capítulo 10, ela é muito importante para nós que nesses tempos vivemos uma grande confusão nas igrejas cristãs, com cada igreja, cada pastor e cada segmento reclamando para si o direito de estar andando no caminho certo. Como elas fazem coisas muito diferentes, é evidente que o crente fica sem saber para onde ele vai. Eu tenho sempre comentado nos nossos programas que nós que somos crentes, independente de qualquer denominação, nós tenhamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por meio da fé no Filho de Deus, nós seremos justificados. Esta grande confusão que está no mundo, que está no curral, usando agora aqui a expressão que nós encontramos nas palavras de João, ela é assustadora, porque as pessoas ficam sem saber direito onde está a verdade. Primeiro porque, em geral, elas possuem um conhecimento bastante simplório das Escrituras. Depois porque são guiados por pastores que nem sempre tiveram uma formação adequada e que estão dispostos a ensinar o espírito de liberdade que existe no Evangelho de Jesus Cristo. O que acontece nos nossos dias é uma coisa muito triste e que deixa muitos corações envolvidos pelo temor de estar caminhando na vereda equivocada. O que fazer, irmãos? É preciso um esforço para a gente entender um pouco melhor o que é a Sagrada Escritura. Saber aquilo que faz parte dos tempos antigos, antes de Jesus, onde o Velho Testamento predominava com seus ensinamentos e a escritura que foi constituída depois da vida do Senhor, depois da vida apostólica. Os documentos que para nós hoje são chamados de o Novo Testamento, evangelhos, epístolas. Mas, no geral, irmãos, se somos cristãos, a nossa história começa com Cristo. Algumas pessoas querem fazer um malabarismo para colocar o Cristo lá no Antigo Testamento, porque assim elas podem misturar os ensinamentos do Velho Testamento com os ensinamentos do Novo Testamento. Mas Cristo não estava lá no Antigo Testamento? Sim, ele estava lá no Antigo Testamento, à volta do seu povo, cuidando dos seus profetas. Mas Cristo não estava lá no sentido que ele está cá, porque depois que ele desceu ao mundo, a sua crucificação passou a ser para nós a única e suficiente via de salvação. É preciso saber separar estas duas coisas para nós não caminharmos enganados. Alguns irmãos podem ficar assustados se prestar atenção no que falam e fazem nas igrejas, porque muita gente anda nos caminhos antigos ou anda misturando essas duas coisas para sustentar ideias que nem sempre estão em harmonia com a sã doutrina ensinada pelos apóstolos e pelo Filho de Deus. O mundo é um curral. Esse curral está cheio de ovelhas. Esse curral tem ovelhas boas e tem ovelhas que não são do aprisco do Senhor. São ovelhas do mundo, são almas que não fazem parte destas almas que têm o seu nome escrito no livro da vida. O que Jesus diz aqui nesse capítulo 10, na narrativa de João, é que a ele o porteiro abre a porta. Quem seria o porteiro? No ponto de vista teológico, seria João Batista. Aquele que abriu a porta para uma nova maneira de nós encontrarmos o caminho da salvação. João Batista iniciou um novo tempo na história das Escrituras. Ele é aquele anjo que o Senhor enviaria para preparar as veredas de Cristo. Isso no ponto de vista teológico. A ele o porteiro abriu. Então começou uma nova era em que Jesus começou a chamar dentro do curral as suas ovelhas. E as ovelhas que são do Senhor, elas ouvem a voz do Senhor porque elas conhecem o seu pastor. Elas sabem quem é o pastor que está na porta chamando para que elas possam sair deste curral, quer dizer, desse mundo de perdição que nós estamos hoje, e receber dele uma vida nova no batismo do Espírito Santo. Os ladrões, aqueles que saltam para dentro do curral, que não entram pela porta, esses são os falsos profetas, os falsos mestres, as falsas doutrinas que as ovelhas do Senhor, elas não darão ouvidos. E se estiverem enganadas, elas acordarão quando ouvir o chamado do Senhor, que vem por meio das pregações dos pastores e dos homens santos de Deus, que nas muitas denominações estão chamando o povo para sair do curral. Jesus é o bom pastor e é o único pastor. Nós estamos como pastores nas denominações, tentando conduzir as ovelhas do Senhor. Mas como aquele bom pastor chamou essas ovelhas para uma vida nova, compete a nós também, na condição de pastores, de pregadores, de doutores, de evangelistas, chamar as ovelhas para fora do curral, quer dizer, pregar uma doutrina que liberta as pessoas das amarras desse mundo, das desgraças desse mundo, dos vícios desse mundo, de todas as coisas tristes que nós estamos vendo nos nossos dias. Existem muitos lobos devoradores enfiados na Igreja de Cristo. E quando eu digo na igreja, eu digo em todas as denominações e não fazemos acepção. Estamos falando de todas as denominações. Existem lobos que estão vestidos em pele de ovelha e cabe ao crente, cabe a você. Não cabe a ninguém acusar, cabe a você prestar atenção para você conhecer se a pessoa com quem você se relaciona na igreja, que está pregando a palavra de Deus, quais são os frutos que essa árvore está dando para nós sabermos se é uma árvore boa ou se é uma árvore má. Nós precisamos ter cuidado. Está o assunto posto, eu gostaria que o pastor Joel ajudasse a comentar os detalhes.
Esse capítulo, com certeza, é um dos mais belos, né, pastor, do Evangelho, porque vem falar da natureza de nosso Senhor Jesus, da sua proteção, do que ele pode fazer por nós, mas nos alerta também a respeito da figura do maligno e dos seus anjos e daqueles que são enganados e se fazem representantes deste mal aqui neste mundo, levando muitos à perdição. E no versículo 10 do capítulo 10, é interessante que o Senhor fala, nos alertando quanto à figura deste ladrão, que ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Nós sabemos, todos nós, os irmãos que nos ouvem, nós não somos jovens e já vivemos um bom tempo. E em muitas ocasiões nós ficamos envolvidos com um ladrão por questões que nos trazia determinados confortos e segurança, e achávamos que a relação parcial com o inimigo de Deus não era tão mal assim, porque achávamos que era possível controlar a nossa vida um pouco com Deus, mas também pegando uma beira do que o inimigo pode nos favorecer. E nós vivemos um tempo enganados, porque neste versículo 10, o Senhor fecha aquela opção de viver parcialmente com o inimigo de Deus. Ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ou seja, aquilo que aparentemente nos favorecia na relação com as coisas mundanas e equívocos deste mundo, o Senhor mostra que o futuro disso, desta relação com o inimigo, é cair no roubo, na morte e na destruição. É isso que nós devemos estar alerta. Quanto a isso, nós precisamos nos preocupar, porque o próprio Senhor disse: não é possível andar com dois senhores, ou andamos com um ou andamos com o outro, porque a imagem, a figura deste ladrão, a presença deste enganador na nossa vida traz morte e morte espiritual. E os irmãos sabem que a morte espiritual é pior e muito pior do que a morte do corpo físico. Embora nós choramos por causa da morte do corpo físico quando alguém vai embora daqui, pior morte é a morte espiritual. E esse ladrão nos mata espiritualmente, tirando toda a nossa esperança, fé, confiança, certeza. Ele nos destrói. Quando conhecemos Jesus, nós precisamos ter um propósito na nossa vida. Romper com o inimigo de Deus e caminhar, ouvir, ser obediente e amar a Jesus Cristo. Esse é o bom pastor.
E para nós concluirmos aqui esse tema, o nosso irmão Edson, ele diz aqui assim: os pastores dizem, é ensinado de uma maneira geral como se fosse Satanás. Mas em que sentido isso acontece? Geralmente para dizer para os crentes que o diabo está roubando seus bens materiais. Os pastores querem ter argumentos para convencer o crente a contribuir com a igreja para que ele deixe de ser roubado materialmente. Nós não estamos dizendo que são todas as comunidades que fazem isso. Preste bem atenção, irmãos. Do mesmo modo, nós não estamos dizendo que existem lobos com pele de ovelha em todas as igrejas. Mas em algumas igrejas, em algumas comunidades, eles estão presentes. E nesses lugares, geralmente, eles usam esta argumentação. Olha, o diabo está roubando as tuas coisas, por isso que nada está dando certo. E não é verdade. Nós temos insucesso profissional por várias razões. Por incapacidade profissional nossa, por falta de qualificação, por nós termos entrado num segmento de trabalho que está já saturado, por nós sermos maus negociantes. E nós que somos crentes, geralmente somos maus negociantes mesmo. Nós não sabemos jogar o jogo mentiroso do comércio. Não sabemos.
Isso é até bom, né, pastor?
Isso é até bom. Então, é necessário nós entendermos que uma vida cristã é uma vida financeiramente modesta. Não há prosperidade, riquezas, estas coisas não fazem parte da vida cristã. Eu estou falando aqui da Igreja de Jesus Cristo. Nós não estamos falando aqui de certas igrejas e denominações que misturam as coisas velhas com as coisas novas. A Igreja de Jesus Cristo, a vida apostólica, ensina que a nós basta uma vida modesta. Mas de uma maneira geral, por trás de todas essas obras más está Satanás. Por trás dos ladrões, dos roubadores, dos enganadores, dos falsos profetas, está o grande inimigo de Deus.